Por que que as mulheres oram mais do que os homens? Por que que os homens são menos afeitos a uma vida devocional? As mulheres são mais atentas a este assunto. Por que os homens, de forma geral, têm dificuldade de se dedicar à vida devocional? E como cultivar a vida da verdadeira piedade? E eu fui conectado aqui pela organização para nós olharmos o Salmo 1, o Salmo 1, que é assim o introito do livro dos Salmos, que na verdade são 5 livros. E eles têm este prefácio. O objetivo do salmista aqui é nos ensinar o caminho para a bem-aventurança e nos advertir da destruição segura dos pecadores. Então, o Salmo ele pode ser dividido em duas partes. Os 3 primeiros versículos, ele vai falar desse estado de felicidade, que é a bem-aventurança. E os 3 seguintes, seria a destruição fatal daqueles que estão distantes da fonte de toda a vida. Há um provérbio popular que diz: diga-me com quem andas e direi quem és. Provérbios capítulo 13, o verso 20, numa versão que eu gosto, diz: aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Não se deixe enganar, dizia Paulo, as más companhias, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então, o assunto deste salmo pode ser considerado em alguns aspectos como um texto prioritário do livro dos Salmos, o prefácio, onde ele entrelaça uma mensagem daqueles outros 149 salmos. Este salmo pode ser assim dividido. Vamos ler então os 3 primeiros versículos. É bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando a gente anda, acaba se detendo, e quando se detém, acaba sentando, e uma vez assentado, está lascado. Antes, o prazer, o deleite está na Torá do Senhor, não simplesmente em mandamentos, mas em todo pensamento de Deus revelado na sua palavra. E na sua Torá e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada. Não simplesmente uma árvore que nasceu, mas plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Davi estabelece em que consiste a felicidade, a bem-aventurança de um homem piedoso. Quais são os seus exercícios e quais as bênçãos que ele receberá do Senhor? A segunda parte, então, vamos ler, ela trata do contraste. Os ímpios são assim, são, porém, como a palha que o vento espalha. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justificados. Já que a Bíblia fala que não há justo nenhum sequer, mas nos coloca na posição de justificados pela graça de Deus. Pois o Senhor conhece o caminho dos justificados, mas o caminho dos ímpios perecerá. Enquanto meditamos na tua palavra, Pai, trazes a revelação para a glória do teu Filho. Amém. Antes de qualquer comentário, o homem bem-aventurado neste salmo é Cristo Jesus. Lutero, ele diz que o primeiro salmo fala sobre Cristo Jesus. Literalmente, o homem bem-aventurado e aquele que nos abençoa. Eu tenho uma tendência de entender as palavras Cristo Jesus e Jesus Cristo em dois momentos. Acho que não é aleatório e creio que houve algumas mudanças ao redor do tempo com a questão das escritas. Quando se transcrevia as escrituras, Cristo é Deus, Jesus é homem, totalmente Deus e totalmente homem, mas isto vai até a cruz, da cruz para frente, da ressurreição, é Jesus Cristo. Cristo é Deus encarnado, o Deus homem, Jesus Cristo é o homem exaltado, é aquele que morreu, ressuscitou para ser a nossa vida. Então, há para mim uma mudança no conceito da revelação. Ele é o único homem abençoado e o único abençoador em sua plenitude de bênçãos. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo nosso Senhor. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, ele é as primícias dos que dormem, para que também seja as primícias dos que estão sendo despertados pelo Espírito Santo. Pois também está escrito no rolo deste livro a respeito dele: agrada-me fazer a tua vontade. Este é o único que se deleitava em viver de Deus, por Deus e para Deus. Ele chega a dizer: eu nada faço por mim mesmo. Tudo quanto eu faço e tudo quanto eu falo vem do Pai. Eu dependo do Pai. Este salmo, de fato, fala do varão. E esse varão é antes de tudo e de todos: Cristo Jesus. Eu gosto muito de uma história que Spurgeon conta. Eu vou ler para também não me perder. Um jovem tinha pregado na presença de um respeitado teólogo. E ao final foi até o velho ministro e disse: o que o senhor achou do meu sermão? Um sermão muito pobre, de fato, disse o ancião. Um sermão pobre? Ele me custou um longo tempo de estudo. Sem dúvida. Eu não duvido disso. O senhor não acha que a minha explanação do texto foi muito boa? Ah, sim, disse o velho pregador. Muito boa, de fato. E por que o senhor disse que o meu sermão é pobre? Porque nele não há Cristo. Bem, disse o jovem, Cristo não estava no texto. E nós não devemos pregar Cristo sempre. Nós devemos pregar o que o texto diz. O idoso disse: você não sabe, meu rapaz, que de cada cidade, de cada vila ou vilarejo aqui na Inglaterra, onde quer que esteja, há uma estrada para Londres? Da mesma forma, em cada texto da Escritura, há uma estrada para Cristo. E, meu caro jovem, seu trabalho é, quando chegar a um texto, perguntar: então, qual é a estrada para Cristo? E então pregar o sermão percorrendo a estrada até Cristo. Este livro fala de Cristo. Ele é o álbum de Cristo. Eu tenho um álbum de casamento. Na primeira página tem minha esposa e eu. Na segunda página tem minha esposa, eu e os pais dela. Na terceira página tem a minha esposa, eu, os meus pais, e assim vai. Mas em todas as páginas estamos nós dois, porque é o álbum do nosso casamento. E a Bíblia? Que livro é este? É o livro que revela a sublime e majestosa pessoa de Jesus Cristo. E o velho pastor disse: eu nunca encontrei um texto que não possuísse uma estrada para Cristo. E ainda que eu ache um que não tenha uma estrada para Cristo, eu farei uma. Eu passarei por cima das cercas e valas e construirei pontes, mas eu chegarei no meu mestre. Pois um sermão não pode fazer nada de bom a menos que tenha o perfume de Cristo nele. Isto é maravilhoso. Em cada texto da Escritura há uma estrada para Cristo.
Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais.
Para sermos bem-aventurados, nós precisamos estar em Cristo. Meus irmãos, esta preposição em, ela substituiu a preposição com. Emanuel esteve conosco, mas hoje ele está em nós e nós nele. Há uma diferença. Às vezes eu vejo, e eu andei por muito tempo andando com Cristo, mas às vezes eu despregava dele. Assim como Adão lá no jardim, tinha comunhão com o Senhor, mas não tinha união com o Senhor. Há muita gente que está na igreja, mas nunca esteve em Cristo. Precisamos estar unidos a Cristo para termos a bênção, ou as bênçãos de Cristo. Unidos a Cristo, toda bênção e compreensão são nossas, porque Ele está em nós. Para ter uma vida devocional de verdade, nós precisamos estar em Cristo. Talvez, eu não sei, eu não consigo ler muito, meu inglês é curto. Mas um dos teólogos que mais mexe comigo nesta área é John Owen. Um dos maiores teólogos, eu acho que depois de Paulo, alguns botam Agostinho, mas eu estou tendente a ficar com Owen. Ele diz que levou muito tempo com uma frágil vida na piedade, até que Deus foi majestosamente gracioso e lhe deu uma crise tão profunda, tão séria, que o Espírito Santo o levou a ver pela fé a sua união com Cristo. Onde descreve tão eloquentemente, e ele diz assim: achamos muito difícil desfrutar de Deus sem a união com Cristo. Que prazer é este? Que ele diz: o meu prazer está na lei do Senhor, ou na intimidade com o Senhor. Sem a nossa união com Cristo, não temos condições de ter comunhão com Deus. John Owen, ele também era pastor. E quando ele escreveu "Com poucos de nós", ele incluiu a si mesmo: tem uma genuína comunhão com Deus. E ele escreveu: eu mesmo preguei a Cristo há alguns anos, quando tinha pouco, se é que tinha, conhecimento experimental do acesso a Deus por meio de Cristo, até que o Senhor se agradou em me visitar com grande aflição. Como é bom a aflição. Eu passei por uma agora em abril, março e abril do ano passado, com um Covid desses, daquele Delta. Meu pulmão foi a mais de 50% comprometido com uma bactéria maravilhosa que me deixou bem próximo de chegar na casa do meu pai. Mas uma noite eu fui visitado pelos cosmocrátares, eles são ligeiros, e ele disse: você vai morrer. E eu disse: como é que se mata quem já morreu? Você vai tirar o quê? Eu já morri com Cristo, Cristo é minha vida. Aquela madrugada foi a madrugada mais preciosa. Eu digo: a bênção do Covid, venha Covid meu. Tanta gente com medo dele. Mas Deus tem umas crises maravilhosas para nos fazer dependentes inteiramente do Senhor. Não há cristianismo, meus irmãos, dissociado da união com Cristo. Mas nós também não podemos excluir os nossos irmãos que viveram antes da encarnação de Cristo. Será que eles não estavam em Cristo? Evidentemente que estavam. Essa história não é só da encarnação. Nós temos lá, logo no Gênesis 3, 5, 15, o Senhor colocando uma promessa. Ele disse: olha, eu vou botar, eu porei uma inimizade entre ti e serpente. E a mulher, entre a tua descendência, serpente. Qual é a descendência da serpente? Nós, a raça humana, vós, raça de víboras. Quem não nasceu de novo é filho da cobra. Não tem conversa. Pode ter uma vida linda, socrática, mas se não nasceu de novo, não entra no reino de Deus. Jesus não mente. Então, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te esmagará a cabeça, mas tu vais picar o calcanhar dele. Mas essa turma toda, o professor Adalto disse que de Adão, de Noé para cá, ele sabe bem da origem dele. Para trás a gente não sabe, mas a gente sabe da turma da fé, pelo menos três. O próprio Abel, o Enoque e o Noé, eles estão lá no livro da fé. Eu não gosto de dizer que são os heróis da fé. Essa palavra, para mim, não tem sentido, porque a fé é dádiva, ninguém conquista, é dom de Deus. Então, herói é para quem sobe em pódio e não para quem vai para a tumba. Ali é dádiva, é graça de Deus. E nós temos toda essa gente do passado que tinha esperança da redenção, ela estava no mesmo pacote, o pacote eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. A semente de Abraão, todos os parentes da terra também serão abençoados neste Jesus Cristo maravilhoso. Cristo propôs esse objetivo, ele disse assim: aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Trata-se de uma dieta não vegana, mas uma dieta absoluta, sem nenhuma outra coisa senão a suficiência de Cristo. Cristo, então, é o nosso tudo e nós estamos nele e ele está em nós. Você tem fome de Cristo? Não é uma questão de ler Bíblia. Tem muita gente que lê Bíblia e lê com seriedade. Mas você está caçando na Bíblia quem? Conhecimento, lições preciosas para a nossa vida, mensagens para pregar. Quem você está procurando na Bíblia? Ele era físico, Dr. Christian Shen. Ele disse uma coisa que me encanta. Ele disse: olha, em cada página da Bíblia, se você não encontrar Cristo, você não está lendo a Bíblia. Até nas genealogias você vai topar com ele. E se você não topar com ele, é tempo perdido, porque você não vai ser edificado por lições preciosas. Você é edificado por uma pessoa maravilhosa. Dr. Adalto falou dos três livros: o livro das obras, o livro das palavras e a linguagem final. Havendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Esta é a palavra final, absoluta, conclusiva. Não tem nada mais para ser falado. E nós precisamos nos nutrir de Cristo. Ó Senhor, abre os meus olhos, aquece o meu coração, quando tu mesmo expões a tua palavra, como fizeste no caminho de Damasco com aqueles dois decepcionados discípulos teus. Onde está o nosso prazer? Por que que homem não tem prazer? As mulheres têm mais, sei lá, talvez hormônio, pensamento diferente, mas homem gosta de corrida de carro, gosta de futebol, gosta. Mas qual é o seu prazer? Eu vou confessar para vocês a minha decepção, mas eu fui um Fluminense doente. Eu morei no Rio de Janeiro 11 anos e o Maracanã foi meu templo. Eu tenho no meu histórico um dos jogos mais importantes do Brasil, Santos e Milan. 1963, mais de 150 mil pessoas dentro daquele estádio do Maracanã, e chovia e a gente não podia nem pular quando os quatro gols, dois do Pepe maravilhoso. Eu era um futebolista, hoje não tenho prazer nessa porcaria, gastei tanto tempo vendo porcaria que nunca me edificou. Mas é carne. É carne. Temos o desejo pelo Senhor, dia e noite. Temos o desejo dEle, eu quero ficar contigo. Ô Maria, deixa as Martas correndo de um lado para o outro. Eu vou aqui ouvir o Senhor, eu quero ficar com Ele. Espera aí, Maria não era preguiçosa. Não vem aqui com pragmatismo, não. Foi ela que quebrou o alabastro nos pés do Senhor. E para ela quebrar esse alabastro custou 300 denários, segundo o vigarista do Judas. Mas ele era bom avaliador, porque ladrão normalmente é bom avaliador. Mas gente, aquela mulher, ela tira a gente do sério. Por quê? Porque ela sabia o que é prioridade. Que Deus nos dê pelo Espírito Santo esse desejo contínuo de meditar, de deleitar na palavra de Deus, que fala da palavra de Deus. A palavra, letra, inspirada, ela trata da palavra de Deus encarnada, que se manifesta a nós para que vivamos de modo satisfeito. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Caso contrário, nós vamos ficar muito fora da bem-aventurança, porque ele diz: bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Mas que justiça? A de Jó? Não, meu irmão, a justiça do Cordeiro. O grande problema de Jó foi a sua própria justiça. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorde a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Mas o homem não conhecia nem Deus. Ele disse: eu só te conhecia da escola dominical. Eu nunca tive contigo. Eu vou só fazer um parêntese aqui, que a mente voltou. Eu fiquei do lado de Jó tantos anos brigando com Deus, dizendo: o Senhor não é um Deus tão assim. Pega o seu amigo e bota na mão do diabo. E ele me chamou a atenção e disse um dia, depois de tanta luta, foram anos, ele disse: eu vou te emprestar meus óculos para você ler o livro de Jó. E nunca mais você me criticar. E, gente, eu me assustei. Porque Deus não é injusto. Eu escrevi um livrinho sobre esse assunto, O Crime da Letra. Mas é muita coisa. É só para parênteses. Eu gosto o Magnificat. Ai, meu Deus. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os abastados. Os que se bastam. Aqueles que se acham suficientes. Aqueles que estão cheios de si mesmos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se de sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera a seus pais. Em Cristo está a perfeição, em você e em mim, está em perfeição. E o que você e eu temos vem dele, vem de Deus, e vem através de Cristo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aprenda, meu irmão, por meio de Cristo, a ter fome. Jesus, me dá fome de ti mesmo. Desde 2018, na nossa casa não se liga mais televisão. Não reclamo, não critico ninguém que gaste tempo com essa porcaria. Mas eu não quero mais. Até filme. Raramente, quando um amigo diz assim, ó, este é bom. Eu digo, vale a pena gastar 2 horas vendo isso? Vai. E tem que ser gente de critério. Porque eu já entrei em umas enrascadas aí, que é perda de tempo. Eu preciso daquele que me dá sentido. Olha a minha vida, eu estou com 77 anos, completos agora em fevereiro, e não pinto o cabelo, por favor. Porque tem uma turma aí que diz que eu pinto o cabelo. Não pinto. Isso aqui é genética dos GGs, ou GGs, índios do Piauí. Mas espera aí. Quanto tempo eu vou viver? 120 foi o que Deus colocou lá no jardim. Mas por causa de comida e bebida e preocupação, 80, 90 vai no trancos e barrancos. Mas eu tenho uma eternidade para frente. Eu vou perder o deleite do Senhor por causa dessas porcarias que são tão passageiras? Meu Deus, me dá esse prazer de ficar contigo. Me acorda de madrugada. O Senhor mesmo. Eu não quero botar relógio, não. Porque isso gera cheiro de Caim. Caim tinha um cheiro de sovaco, um cheiro de suor, um cheiro de esforço. O esforço da graça é pela graça. Não é esse cansaço que a gente vê aí. Ah, a vida cristã é tão difícil. Vá para o inferno. Vida cristã é uma maravilha. O que significa, meus irmãos, bem-aventurança? O que é essa bem-aventurança? Bem-aventurado é o varão, é Cristo, mas e eu nele? Não sou bem-aventurado? Certamente. Essa bem-aventurança é por Deus, é em Cristo, com todas as bênçãos, em todas as circunstâncias, através do tempo e da eternidade, no mais alto grau. E eu fiquei tão precioso por ver a definição do doutor Adalto da reta. É um círculo com raio zero. Porque esse universo todo redondo cabe na mão dele. E eu aqui preocupado com o Fluminense. Que idiotice! Que pequenez! Oh, meu Deus! Eu tenho 4 netos. Eu descobri uma coisa. Se eu soubesse que neto era tão bom, eu teria os meus antes dos filhos. Porque é uma relação diferente. É uma relação totalmente diferente. Eu quero ter essa relação com meu pai. É uma relação de intimidade. O meu filho, meu neto de 6 anos, vovozinho, porque Deus criou o diabo. Meu filho, isso aí teólogo já cansou de tentar explicar e não dá para explicar, mas vamos conversar aqui. Ah, mas é bom a gente conversar. E ele pergunta, e quer saber, e quer ver, e quer intimidade, e quer, mas é tão... que não é negócio da cabeça, é um negócio do coração. Se tentarmos fazer isso por nós mesmos, sermos bem-aventurados, tentarmos andar tentarmos não deter, tentarmos não sentar fora de Cristo, isso pode acontecer duas coisas. A primeira é que se tivermos algum êxito externo, cairemos no pecado do orgulho interno. Eu costumo falar de pecados nobres e pecados podres. Nós, às vezes, damos muita ênfase no pecado podre, mas o pecado nobre, por exemplo, eu cantar um hino sem fé. Eu vou lá na frente e canto um hino, mas eu não estou com fé. E tudo que não é de fé é pecado. Ou vim aqui pregar sem fé. Isso é pecado. E o negócio é pesado, porque eu não escapo. E eu preciso de um Salvador que não seja um fantoche, que não seja aquele crucificado na Sexta-feira da Paixão em Pernambuco, que é apenas um teatro, mas um Salvador que assumiu a minha causa, que morreu a minha morte e que ressuscitou para Ele ser a minha vida. É só isso que pode tirar o meu orgulho, porque às vezes eu acho que porque eu faço certas coisas, eu mereço o reconhecimento. Esse é o primeiro perigo de termos algum sucesso externo na conduta e cairmos no pecado. Ah, não sou como os demais homens. Elenca algumas coisas negativas que não faz, outras positivas que faz, e a coisa é feia. A segunda causa é, se fracassarmos, entrarmos no perigo do desânimo. Isso não funciona. Isso não funciona. Um dia depois da pregação, um irmão que estava nesse vai e vem, essa, como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento, de ânimo dobre, vai e volta, ele agarrou-se comigo, e ele era um pouco mais forte do que eu, ele agarrou-se comigo, naquele tempo eu usava terno, gravata, hoje eu só uso ternos afetos de misericórdia, e ele agarrou-se comigo e dizia para mim, não tem jeito, não tem jeito, pastor, eu sempre... Eu digo, não tem jeito de quê, meu irmão? Que Deus é esse que você crê? Que história é essa? E nós passamos os dois, por eu tirá-lo da frente da igreja, os dois por uma porta estreita, porque eu queria tirar ele, ele estava chorando muito, e eu entrei no meu gabinete de fasto, mas o paletó ficou todo lambuzado de catarro, ele fez uma breada, eu disse, olha, isso aqui se lava, e pecado se limpa. Lá naquela cruz, Jesus fez um eterno sacrifício para uma salvação eterna. Não existe possibilidade de eu ficar embaixo com um Salvador deste, meu irmão. O teólogo Charles Roach, ele disse, na palavra Jesus, Jeová Sus, Jeová Salvador, há mais poder para santificar, para elevar, para fortalecer, para alegrar do que em todas as declarações dos homens desde o princípio do mundo. Jesus, o bem-aventurado, que me abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Somente em Cristo Jesus podemos ser essa pessoa bem-aventurada do Salmo 1 e termos prazer. Em vez do conselho dos ímpios, o conselho dos justificados. Onde é que você está frequentando? Qual é a turma que lhe atrai? Quais são as reuniões da sua intimidade? Que as más conversações, as más companhias, a cultura desse mundo. Ontem o pastor Heber falou sobre a santificação ali, quando Jesus ora no, naquela oração sacerdotal, não tires do mundo. Ele não quer que nós sejamos arrancados deste mundo, sejamos desarraigados do mundo, mas não deixar de viver no mundo, mas livres do maligno, da sua cultura maligna. E qual é a cultura do maligno? Qual é a cultura do maligno? Quando Jesus contou para os seus... Primeiro, Jesus perguntou assim, o que vocês ouviram falar a meu respeito? Ah, dizem que é Jeremias, João Batista, alguns dos profetas. E vocês, qual é a opinião de vocês? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, Pedro, não foi você que teve essa ideia. Isso aí foi meu pai que cochichou para você. Você não iria saber isso nunca. Eu também te digo que tu és um pedregulho e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E logo depois Jesus começa a falar, olha, eu vou lá para a cruz, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E Pedro disse, não, isso de modo nenhum. E Jesus aqui disse, este sotaque não é do meu pai, este sotaque aqui é do maligno. Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Qual é a obra maligna mais perigosa? É o humanismo que nos tira da centralidade de Cristo. É coisas boas. George Miller dizia que ele, para ter 5 minutos de comunhão com Deus, ele tinha 55 expulsando beija-flor. Não era expulsando urubu, não era expulsando carniceiro, era beija-flor, coisas boas que às vezes vêm na nossa mente e que nos tira da intimidade com Deus. Agora, meus irmãos, o conselho dos justos, dos justificados, o caminho, sair do caminho dos pecadores, entrar no caminho dos santos, santos, pregando numa igreja lá em Mato Grosso, grande, mais de 1.500 pessoas. Quantos santos tem aqui? 2 velhinhas levantaram a mão. Eu disse, ô, minhas irmãs, deixa eu sentar com vocês. Porque somos 3 aqui numa igreja desse tamanho. Só nós 3 somos santos. Porque nós temos um conceito de santo, de perfeito. Mas o Senhor veio para nos fazer santos e santificados em Cristo Jesus. Sair da roda dos escarnecedores e entrar na roda dos adoradores. Estava saindo da nossa comunhão, eu sou de contar história, diferente do Mauro que não gosta de contar história, eu gosto de contar história. Estava saindo lá, tinham 3 homens conversando. Quem, problema, governo, isso aqui, não sei o quê, isso aqui. Eu fiquei ali uns 2 minutos e disse, meus irmãos, tchau, a companhia de vocês é muito ruim. Eu, pastor, o que foi? Eu digo, vocês não falam nada que edificam? É só essa porcaria? Isso aqui não é para a gente nem nomear, nem falar. Isso não edifica. O que nós estamos falando? Ah, mas aí a gente não fala de nada. É melhor não falar de nada do que falar o que não deve. Agora nós temos muito o que falar, porque o nosso reino é o reino da palavra do Senhor, que é uma palavra maravilhosa e rica. Por que homens, de forma geral, têm dificuldade de se dedicar à vida devocional? Diga-me com quem andas. E direi quem és. O que é prioritário na sua vida? O que você está lendo? O que você está vendo? Qual é o motivo do seu prazer? Eu fiz um curso de neuro, Não é neurolinguística, não. Lá no seminário de Winton, eu estava vendo que o mesmo cabo que liga ao sexo, liga a uma zona que, segundo os neurologistas, é o santo dos santos, que ali nem Alzheimer entra. Eu vi isso também agora, eu esqueço muita coisa, mas os textos bíblicos eu não esqueço, porque ele está lá no santo dos santos. Tem um lugar lá na cabeça da gente que eu não sei que Deus fez. E é o mesmo prazer de um orgasmo, é acima. Só que aquele é instantâneo e esse é eterno. Olha que coisa mais linda. Oh, meu Deus, como cultivar a vida de piedade, mesmo no contexto das demandas, das imensas demandas do dia a dia? Paulo parece que tem uma receita. Vamos dar só essa lidinha no Gálatas capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Este é o ponto. Deus, revela-me onde eu estava quando Jesus Cristo morreu. Há um livro de Maxwell que tem o título Nascido Crucificado. Onde eu estava? Lá na cruz com Cristo. Se eu estava em Adão quando Adão pecou de modo natural, aqueles que o Pai deu a Cristo estavam em Cristo quando ele morreu. E todo aquele que crê, eu não digo acredita, gente, acreditar é uma coisa, crer é outra. Acreditar é uma questão de razão, de lógica, crer é o mistério da fé. É o mistério da piedade, é o mistério do Espírito Santo. Os 14 mistérios da Bíblia, o único que foi revelado foi o mistério do Evangelho, que resume Cristo em vós, a esperança da glória. Que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas, que nós vivamos para a glória dele. Não há receita. O único jeito é você morrer e ressuscitar com Cristo, para ter prazer nele. É mais fácil você esfriar um fanático do que esquentar um defunto. Só com a vida de Cristo. Nosso Pai, opera em nós e tira-nos deste lugar de religiosidade do muque e dá-nos a suficiência de Cristo, para que em tudo ele seja engrandecido.
Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Bless, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais.